no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Quilombolas denunciam exclusão energética no Pará. Seca afeta populações ribeirinhas no Acre. Cursos fortalecem atuação de agentes indígenas de saúde em Roraima. E Careiro recebe ação integrada de fortalecimento do turismo.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta quarta-feira falando que a justiça acolheu pedidos do MPF e condenou a prisão tripulantes de avião com drogas interceptado pela FAB no Pará. Penas somadas chegam a quase 20 anos de reclusão em regime fechado. Joelma Viana traz as informações.
Acolhendo a denúncia do Ministério Público Federal, o MPF, a Justiça Federal condenou por tráfico transnacional de drogas os dois tripulantes da aeronave interceptada pela Força Aérea Brasileira, FAB, em maio deste ano em Altamira, no estado do Pará. O piloto foi condenado a 10 anos de prisão e o outro tripulante foi condenado a 9 anos, 4 meses e 15 anos de prisão, ambos em regime inicial fechado. Os dois também foram condenados ao pagamento de multas. Em 15 de maio, os condenados transportavam aproximadamente 92 quilos de maconha em uma aeronave de pequeno porte. O avião foi detectado por radares da FAB e, após a interceptação, realizou uma manobra forçada em uma área de vegetação a 150 quilômetros da sede de Altamira, na comunidade Travessão do Cajueiro, onde a aeronave foi encontrada em chamas. Equipes da Polícia Federal conseguiram resgatar parte da carga ilícita antes que fosse completamente destruída pelo fogo. As evidências que apontaram para a origem internacional do entorpecente foram cruciais para o julgamento. As embalagens continham etiquetas com informações em espanhol, incluindo o número de WhatsApp com o DDD da Colômbia. Outros tabletes traziam panfletos de uma empresa cujo endereço de remetente também era da Colômbia. Os dois réus foram capturados pela Polícia Militar do Pará no dia seguinte, na cidade de Brasil Novo. No momento da prisão, ambos apresentavam escoriações compatíveis com a manobra de pouso forçado. Laudos periciais confirmaram que a substância apreendida era maconha. Durante o processo judicial, ambos os acusados confessaram a prática criminosa. Ao definir as penas, a Justiça Federal considerou como agravantes o grau de profissionalismo da conduta, que envolveu o uso de uma aeronave e o recrutamento de um piloto, e as circunstâncias do crime, como a realização de um voo clandestino que colocou em risco o espaço aéreo. O juiz negou aos réus o benefício da redução de pena por tráfico privilegiado, argumentando que a grande quantidade de droga e a sofisticação da operação indicavam nítida participação em organização criminosa. O tráfico privilegiado está previsto na Lei de Drogas, a Lei 11.343/2006, artigo 33, parágrafo 4º, e consiste na diminuição da pena de um sexto a dois terços aos condenados que forem primários, tiverem bons antecedentes e não integrem organização criminosa. A Justiça também manteve a prisão preventiva dos condenados, determinando que eles não poderão recorrer em liberdade, e decretou o perdimento dos celulares apreendidos. Com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal do Pará, de Santarém, Joelma Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal deflagraram a operação contra fraudes em importações e lavagem de capitais. A ação conjunta teve como objetivo desarticular a organização criminosa envolvida em importações fraudulentas, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal do Brasil e o Ministério Público Federal, o MPF, deflagrou a Operação Derbil, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em crimes contra o comércio exterior, a ordem tributária, o sistema financeiro nacional e a administração pública. A operação mobilizou cerca de 50 policiais federais e 17 auditores fiscais da Receita Federal para o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará, todos na cidade de Belém. Foi ainda determinado medida cautelar de sequestros de bens e bloqueio de ativos financeiros dos investigados no montante de 26 milhões com a finalidade de descapitalizar o grupo e garantir recursos para eventual reparação ao erário. As investigações apontam apontam indícios de fraudes em importações de mercadorias, especialmente oriundas da China, como explica o delegado da Polícia Federal, Roger Morgado Carvalho.
As investigações indicaram que esse grupo importava produtos do exterior, principalmente provenientes da China, internalizavam aqui no Brasil com a aplicação de diversas metodologias para que ocorresse a sonegação de imposto. E aí a gente pode citar o subfaturamento, a utilização de empresa de terceiros, o que gerava um prejuízo significativo para o erário e uma concorrência desleal no mercado que prejudicava as empresas nacionais e as empresas que importam de maneira correta. A Polícia Federal, durante a operação, apreendeu 8 veículos de luxo em um valor da ordem de R$ 225 mil, acrescido a isso dos imóveis que foram sequestrados e bloqueados para, na tentativa efetivamente de recuperar o valor para o erário.
As cargas ingressavam no país pelos portos de Belém, no Pará, e Vila do Conde, sendo posteriormente distribuídas para diversos estados como Amazonas, Maranhão, Ceará, Alagoas, Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo. Com informações da comunicação social da Polícia Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a seca no Acre tem afetado diretamente as populações ribeirinhas. 3 municípios estão em situação crítica. Zaqueu Rocha tem as informações.
A forte estiagem que atinge o Acre vem causando graves impactos no cotidiano das comunidades ribeirinhas, sobretudo na bacia do rio Juruá, entre os municípios de Porto Walter, Marechal Taumaturgo e Jordão. A situação se mostra ainda mais crítica no rio Tejo, em Marechal Taumaturgo, onde a seca expõe trechos do leito e torna a navegação cada vez mais limitada. Para centenas de famílias que vivem em áreas isoladas, com acesso apenas por via fluvial, a queda acentuada no nível das águas dificulta o transporte de pessoas, alimentos, combustíveis e outros itens essenciais. Em muitos pontos, embarcações precisam reduzir a carga para seguir viagem, o que eleva os custos e agrava a realidade da população local. Da Rádio Verdes, Florestas de Cruzeiro do Sul no Acre, Zaqueu Rocha, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, quilombolas denunciam a exclusão energética no Pará.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Faça coleta seletiva do lixo. É fácil separar o lixo seco, orgânico, papel, plástico, metal, vidro, do lixo molhado, orgânico, restos de comida, cascas de frutas, etc. Você estará contribuindo para poupar os recursos naturais, aumentar a vida útil dos depósitos públicos de lixo, diminuir a poluição. É só ter 2 vasilhas diferentes ao lado da pia da cozinha e um lugar para depositar o lixo seco até alcançar um volume que permita a sua venda ou doação. E boa vontade.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Quilombolas do Pará denunciam a exclusão energética e apresentam proposta por acesso digno à energia elétrica. As lideranças quilombolas e a Rede Energia e Comunidades lançaram documentos sobre o acesso digno à energia durante o encontro em Abaitetuba. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Representantes de territórios quilombolas de Abaitetuba, no estado do Pará, e especialistas que fazem parte da Rede Energia e Comunidades lançaram 2 documentos que denunciam a exclusão energética e apresentam propostas por acesso digno à energia elétrica nesses territórios. Os documentos são resultados do encontro de monitoramento e avaliação do programa Luz para Todos em comunidades quilombolas no Pará, realizada nos quilombos Bom Remédio e Ramal do Piratuba, em Abaitetuba. Helena Santos, presidente do quilombo Piratuba, pontua que o momento foi oportuno para relatar aos governos a realidade sobre energia elétrica nesse território, que foi instalada desde 1988, mas que nunca foi realizada manutenção e o serviço não atende às demandas das famílias.
Foi um momento muito oportuno para a gente mostrar de fato para o governo a realidade do nosso território. O Piratuba é um território que é atendido por energia elétrica desde 1988, porém, ao longo desse tempo, ela não sofreu manutenção. Nós continuamos com o mesmo padrão de energia que foi instalado lá em 1988. E as famílias do território só cresceram. Antes, essa energia foi programada para atender 100 famílias. Hoje, nós já contamos com mais de 300 famílias.
3 linhões de transmissão de energia cortam o território quilombola. Mas, segundo Helena, a comunidade nunca recebeu nenhuma medida compensatória e o encontro serviu para apontar esses gargalos.
A comunidade também é atingida por 3 linhões de transmissão de energia que cortam o território. Porém, nunca recebemos nenhuma medida compensatória. Então, a ideia do encontro da rede era mostrar justamente esses pontos, esses gargalos que a comunidade está passando. Os gatos, a questão da falta de manutenção na rede de distribuição.
Infelizmente, a precariedade energética obriga as famílias a recorrerem a soluções ilegais e inseguras, como ligações clandestinas, que aumentam riscos de acidentes e comprometem a proteção ambiental. A moradora de um dos territórios quilombolas, que preferiu não ser identificada na reportagem, relata sobre essa situação e outras problemáticas que afetam a comunidade.
Aí, em vez da comunidade não ter esse acesso, ela acaba aceitando utilizar a energia clandestina, onde é um grande prejuízo, né, para a população, porque além da energia clandestina você vai pagar para usar, você não vai ter uma energia de qualidade e você está correndo um grande risco por estar usando uma energia que não está sendo, não é de qualidade dentro da comunidade. Então, a gente vê a necessidade de que as políticas públicas elas não estão chegando na ponta onde ela deve ter chegado. Então, aqui, nas nossas comunidades daqui, das 370 famílias.
Um outro ponto citado pela moradora envolve a realização da COP30 em Belém, onde muito se fala nos povos da Amazônia, mas as políticas públicas e atendimentos básicos não chegam, como é o caso do acesso à energia.
Estamos falando da COP30, aonde a COP30 se fala povo da floresta. Por que que o povo da floresta está no escuro? Por que que as políticas públicas não chegam com esse povo? Mas lá está se falando todo bonitinho, que o povo da floresta é tal coisa, se fala muito das cúpulas, mas esquece que o povo ribeirinho não está tendo saneamento básico, não está tendo acesso à escola, não está tendo acesso à educação. A gente está pedindo melhor de que a gente precisa de hospital, a gente precisa de energia que as comunidades não têm.
Júlia Soares, pesquisadora do Instituto de Direito Global, que faz parte da Rede Energia e Comunidades, destaca sobre as principais informações apontadas na nota técnica.
Então, pensando nas comunidades que foram, né, anfitriões do encontro que aconteceu em Abaetetuba, ambas têm um problema muito sério de falta de acesso formal à energia. No caso de Bom Remédio, que fica ali nas regiões da ilha, não existe acesso formal à energia algum, não há atendimento pela concessionária por lá, a Equatorial, né? Então as famílias, elas dependem de geradores, lamparinas, ligações clandestinas que têm crescido muito por lá, que têm sido chamados de linhões, que além de eles serem irregulares e cobrarem valores exorbitantes para serem instalados nas casas das famílias quilombolas, eles estão fora de qualquer política pública, né? É uma lacuna que existe e essa clandestinidade cresce. O documento sintetiza isso também.
O encontro surgiu da mobilização dos próprios moradores, que denunciam o fornecimento precário de energia, as dificuldades para pagar as altas contas de luz e a falta de orientação, tanto sobre o uso eficiente da energia, quanto os canais disponíveis para solicitações e denúncias. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Descentralização da soroterapia em terras indígenas do Amazonas auxilia no atendimento a vítimas de acidentes com animais peçonhentos. A medida reduz o tempo de resposta em situações de urgência e aumenta as chances de recuperação dos pacientes. Os detalhes com Yolanda Mendes.
A descentralização da soroterapia em comunidades indígenas de difícil acesso tem representado um avanço no enfrentamento aos acidentes com animais peçonhentos no Amazonas. A medida reduz o tempo de resposta em situações de urgência e aumenta as chances de recuperação dos pacientes. Esta semana, durante o 10º Congresso Norte-Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas apresentou a experiência pioneira do Estado, da descentralização da soroterapia. Antes, moradores dessas áreas precisavam enfrentar longas viagens fluviais até unidades de referência, o que colocava a vida das vítimas em risco. Agora, com a distribuição dos soros antiofídicos diretamente dentro das terras indígenas, o atendimento tornou-se mais rápido. O diretor do Departamento de Vigilância Ambiental e Controle de Doenças da FVS, Helder Figueira, destaca que a política nasceu da necessidade de superar os desafios logísticos característicos da região amazônica.
O que nos chama a atenção é que a gente tem aproximadamente 100 pontos de soroterapia no estado. E mais de 60% desses pontos estão dentro das sedes dos municípios. Isso é um problema porque a maioria dos casos, dos acidentes, acontece na área rural. E a proposta de descentralização do soro, que é uma proposta feita em parceria com o Ministério da Saúde, Secretaria Especial de Saúde Indígena, Fundação de Medicina Tropical e a FVS, a proposta é a gente levar esse soro para mais próximo do paciente ou aonde mais provavelmente esses acidentes possam acontecer.
Acidentes com serpentes são os casos mais frequentes na Amazônia, especialmente na área rural.
Mais de 70% dos casos de acidentes com animais peçonhentos na Amazônia se dá por serpentes, especialmente, e se a gente pega esse recorte só das serpentes, mais de 90% dos casos são mordeduras por jararaca.
Aranhas, escorpiões e arraias também estão entre os animais que mais causam acidentes no estado.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. Cursos fortalecem a atuação de agentes indígenas de saúde e saneamento do Dicei Leste em Roraima. A iniciativa visa ampliar a qualificação desses profissionais e fortalecer a assistência prestada para as comunidades. Acompanhe com Lauane Gonçalves.
O Distrito Sanitário Especial Indígena Leste de Roraima, o Dicei Leste, e o Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano, o IB Saúde, estão promovendo no Centro Regional Serra da Lua, Tabalascada, no município de Cantá, cursos para capacitação dos agentes indígenas de saúde e dos agentes indígenas de saneamento. O objetivo é ampliar a qualificação desses profissionais e fortalecer a assistência prestada às comunidades por meio da melhoria nos indicadores de saúde nas 11 regiões atendidas pelo distrito. O projeto contempla o curso introdutório para agentes indígenas de saúde e agentes indígenas de saneamento. E o curso de IDP, Comunitário Materno Infantil para Agentes Indígenas de Saúde. De acordo com o vice-presidente do IB Saúde, Vinícius Medeiros, o Dicei Leste conta com mais de 430 agentes indígenas, dos quais 180 ainda não possuem qualificação inicial, embora já estejam em atividade nas comunidades.
Eles são de fundamental importância, porque fortalecem a atuação dos agentes indígenas de saúde e de saneamento. E o objetivo então é ampliar a qualificação dos profissionais, buscando fortalecer a assistência prestada às comunidades por meio das melhorias nos indicadores de saúde nas 11 regiões atendidas pelo distrito do Dicei Leste. Lembrando que essa iniciativa, ela conta com o apoio da instituição conveniada juntamente com o Dicei e, acima de tudo, essas melhorias, elas vão ao encontro das comunidades. Lembrando que nós temos 7 etnias que são atendidas pelos distritos, distribuídas em 32 terras indígenas nos 11 municípios do estado.
O curso introdutório para agentes indígenas de saúde e agentes indígenas de saneamento começou nesta terça-feira e será realizado até a próxima sexta-feira, dia 12. Já nos dias 13, 15 e 16 de setembro, ocorrerá o curso de IDP, Comunitário Materno Infantil, destinado aos agentes de saúde. Nesta etapa, serão capacitados 73 profissionais, sendo 39 agentes de saúde e 34 agentes de saneamento. Atualmente, o Dicei Leste, vinculado à Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI do Ministério da Saúde, dispõe de 1.117 profissionais, sendo 430 agentes indígenas, moradores das próprias aldeias e essenciais para o apoio às ações. Além do atendimento médico, o convênio entre SESAI e IB Saúde contempla melhorias em saneamento básico, como coleta e tratamento de esgoto e gestão de resíduos sólidos, garantindo condições de vida mais dignas e saudáveis nos territórios indígenas. Da Rádio Monte Roraima FM, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e etc. Além de poluir e aumentar o volume de lixo, também apresentam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compras. Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
E o município do Careiro, no Amazonas, está recebendo ação integrada de fortalecimento do turismo em parceria com a Amazonas Tour. A iniciativa visa o ordenamento e a qualificação dos meios de hospedagem. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
O município de Careiro recebe ao longo desta semana uma importante ação integrada promovida pela Empresa Estadual de Turismo do Amazonas. A iniciativa tem como foco o ordenamento e a qualificação dos meios de hospedagem locais, fortalecendo o setor turístico. Durante a ação, são realizadas orientações técnicas, visitas de monitoramento e atualização cadastral dos estabelecimentos que atuam no segmento de hospedagem. Giovana Maués, chefe do Departamento de Registro e Sensibilização, enfatiza que a programação tem como foco os prestadores de serviço.
O governo do estado do Amazonas, em parceria também com a prefeitura do município de Careiro, está essa semana inteira trabalhando o ordenamento da atividade turística junto aos nossos prestadores de serviço, aqueles que desenvolvem suas atividades, para receber bem o nosso turista. Nós estamos na temporada de pesca, queremos reforçar que os serviços sejam serviços de qualidade, serviços regularizados, ordenados, estejam conosco, participem.
Além disso, os empreendedores receberam informações, reforçando a importância da prestação de serviços regularizados e ordenados. A ação faz parte do calendário estadual de apoio ao turismo, que percorre os municípios do interior com o objetivo de ampliar a rede de serviços qualificados e assegurar que o Amazonas se mantenha como referência em hospitalidade e boas experiências para os viajantes. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Segunda Festa da Floresta consolida proposições de políticas públicas para populações das águas e das florestas do Marajó. O encontro que aconteceu na RDS Itatupambaquiá resultou na elaboração de uma carta de reivindicações das comunidades ribeirinhas tradicionais do Marajó, que será apresentada na COP30. As informações com Daniela Pantoja.
Representantes de comunidades ribeirinhas e extrativistas, quilombolas e agricultores familiares de Gurupá, no estado do Pará, e de municípios vizinhos, participaram da Segunda Festa da Floresta. A programação que aconteceu na Reserva de Desenvolvimento Sustentável RDS Itatupambaquiá foi organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Extrativistas de Gurupá e demais parceiros e se consolidou como um grande espaço de debate e proposições de políticas públicas construídas pelas populações das águas e das florestas do Marajó. Durante os 3 dias de encontro, foram discutidas temáticas relacionadas às políticas públicas fundamentais, como direito à educação, qualidade à saúde e saneamento básico, como destaca o Anderson Santos, aluno do Pronera na Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e presidente da Associação Representativa da RDS Itatupambaquiá.
Durante esses 3 dias foram discutidas diversas políticas públicas fundamentais, como o direito à educação de qualidade, à saúde, saneamento básico, que é de extrema importância para nós, povo que mora nessa região, a cultura, infraestrutura, assistência social, segurança, crédito rural, assistência técnica, segurança alimentar, socioeconomia e diversos outros temas de bastante relevância para nossas comunidades, para o nosso arquipélago, para o Marajó. A programação contou com palestras sobre saneamento saneamento básico. Essas palestras foram ministradas pela UFOLPA, com a participação de professores e alunos do PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, na qual eu faço parte. Também houve uma apresentação sobre compostagem, feita por uma aluna do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal do Oeste do Pará, do curso regular.
O Anderson pontuou ainda que o encontro resultou na elaboração de uma carta de reivindicações das comunidades ribeirinhas tradicionais de Marajó. O documento será referência nos debates preparativos à COP30.
O festival resultou na elaboração de uma carta, né? Uma carta de reivindicações que expressa as demandas e o clamor das comunidades ribeirinhas tradicionais do Marajó. Documento que será referência nos debates preparativos rumo à Conferência do Clima, a COP30, que acontecerá em Belém do Pará. E este festival também foi um espaço de denúncia sobre a invisibilidade histórica do Marajó, que já tanto contribuiu e ainda contribui para este país. Reafirmamos, não queremos luxo, queremos apenas o básico para viver com dignidade, para que sejamos ouvidos e respeitados como povos das águas da floresta da Amazônia.
Também foram apresentadas pautas relacionadas à importância dos programas educacionais voltados à população rural, como Forma Pará, FO e PRONERA, e a defesa de ampliação para a região Marajoara. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Será possível? De tempos em tempos, volta a pergunta desafiadora. Chegamos ao fundo do poço? Será que o Congresso Nacional deu o pior passo ao aprovar a lei da destruição do meio ambiente? E o governo teria feito o pior ao realizar o leilão da morte, negociando mais poços de petróleo na foz do Amazonas? Parece que não, amigas e amigos. A Câmara Federal está aproveitando a porta aberta pelo governo ao enviar a sua medida provisória que regulamenta o rito especial e rápido de licença ambiental para obras definidas como de grande interesse nacional, facilitando justamente a exploração de petróleo, e está usando o abuso de emendas para recolocar nela tudo o que o presidente vetou da lei da devastação e algumas vantagens ainda piores. E o governo publica decreto que inclui 3 rios da Amazônia, o Madeira, o Tapajós e o Tocantins, nos leilões que concederão a empresas privadas o seu uso para hidrovias, de modo especial para transporte de grãos e carne do agronegócio e de minérios das grandes mineradoras. Vale a gente se perguntar. É correta a reação da mulher indígena ao dizer que o decreto de privatização dos rios é a nossa morte? Se concordarmos com ela, o decreto se soma ao leilão da morte e vai se tornando decreto de morte dos povos e da própria Amazônia. Até as pedras já sabem que todas essas grandes obras abrem caminhos para mais e mais desmatamentos e negócios de terra, mais e mais produção de soja e extração de minérios, mais e mais conflitos com os povos indígenas, quilombolas e comunidades ribeirinhas, mais e mais violências e mortes. E com isso, mais e mais água e florestas irão de graça para as empresas e países compradores das commodities. E nós todos, amazônidas ou não, ficaremos só com os prejuízos. Uma coisa é certa. A hora do não retorno da destruição da Amazônia chegará muito mais rápido e ela não conseguirá manter-se viva. Como impedir que o governo e os políticos nos levem mais rapidamente ao colapso socioambiental? Temos um poder, o voto. Elejamos só pessoas que comprovadamente defendem a vida e cobremos delas o cumprimento do compromisso.
Encerra aqui a edição de número 4290 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Anderlei Oliveira e Yolanda Mendes, Zaqueu Rocha, Joelma Viana e Lawane Gonçalves. Edição da Leuço Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quinta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.